Bom dia, senhores.
Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Dr. Antônio por ter assumido aí, ter nos dado aí a continuidade dos trabalhos. É uma felicidade muito grande ter o Dr. Antônio aqui. Tenho certeza que substitui à altura o nosso anterior chefe, que é um chefe brilhante, e temos hoje também um chefe brilhante, então os trabalhos vão continuar com a grandeza necessária que a gente costuma fazer. O serviço da equipe do Dr. Rodolfo é um serviço brilhante, é um serviço de mais de 70 quilos de crack. Se a gente fosse considerar valores, que não é da natureza do DENARC considerar, mas isso, se fosse maconha, seria mais de uma tonelada e meia, com relação a valores, isso, né? Então é um serviço muito vultuoso, um serviço brilhante de investigação, que o Dr. Rodolfo vai detalhar para vocês. A equipe dele trabalhou a fio nisso, né? E foi muito bacana poder verificar isso aí na sexta-feira. Doutor, fica à vontade. O senhor já está mais acostumado que eu, não?
De nada.
Nessas...
Bom dia, gente. Trabalho aí da segunda delegacia do DENARC. Aí um levantamento aí de aproximadamente 2 meses. Os nossos policiais receberam informações desse distribuidor, né, de entorpecentes. Então, ele atua aí nas associações criminosas como um intermediário entre, né, a produção do crack, né, que ele requer um aparato de laboratório maior, né, porque ele é derivado aí da cocaína. Então, ele faz o esconderijo desse entorpecente e repassa para a distribuição. Então, no local de esconderijo dele, ele não fazia preparação para usuário. Então, ele repassa para outros grupos para fazer a preparação em pequenas quantidades e vender aí nas pontos de venda de crack aí já, né, as cracolândias aí da região metropolitana. O grande mérito da equipe foi realmente identificar o local de esconderijo. O investigado aí já é contumaz, né, nessa prática, né, muito esperto. Então é o tipo de investigado que não deixa rastro. Então o pessoal teve capacidade de localizar, identificar, buscar e arrecadar esse entorpecente. Realmente é um volume aí que chama atenção. É o maior apreensão de crack aí do DENARC aí nesse ano. Então, o DENARC, mesmo sendo uma delegacia especializada, então ela arrecada aí normalmente aí uma boa apreensão de crack, ela vai até 5 quilos, né? Que é uma droga de saída muito rápida. Então, o fluxo de consumo é muito rápido. Então, quando eles têm esse tipo de droga, esse droga aí vende muito rápido. Então, ele fica muito pouco tempo estocado. Daí a dificuldade de fazer uma apreensão grande. Mérito da equipe, um indivíduo capturado e flagrado aí no artigo 33, um indivíduo aí de 27 anos, na zona rural de Matozinhos. Então esse é o trabalho, as investigações continuam para identificar a origem e as associações criminosas que fazem a aquisição dessa droga com esse indivíduo.
O que vocês já sabem sobre o roteiro dessa droga? Ela vinha de onde? Ela ficava quanto tempo nesse lugar? Para onde que ela ia?
O local de esconderijo, ele era muito bem feito, né? A gente vai ceder imagens para vocês aí através da Camila. É na zona rural, uma casa muito simples. Eles fizeram um buraco na cerâmica atrás de móveis. Então você tinha que acessar um quarto pequeno, movimentar os móveis, levantar a cerâmica para achar esse esconderijo. Então ele era de uma guarda de período médio. Então, um mês, no máximo, semanas, né? 2, 3 semanas a um mês. Para saída, sempre 3, 4 quilos, atendendo a demanda dos grupos criminosos que atuam. Talvez pedreira, enfim, né?
E por esse contexto não chamar a atenção, ser um lugar muito simples, a segurança às vezes nem era tão forte assim, né?
Nem era tão forte. Até, geralmente eles usam aí a família, a própria família de fachada, né? Uma rotina de vida comum, né, veículos que às vezes não buscassem tanta ostentação para passar batida aí das forças de segurança.
72 quilos na hora da batida, doutor, tudo no mesmo lugar ou em lugares isolados?
Tudo no mesmo lugar, uma única apreensão. As informações constam que eles movimentaram nessa mesma semana em torno de 300 quilos.
Esse preso, ele é morador da casa, ele só guardava ou ele tem um papel importante nessa organização?
Ele tem um papel importante na organização pela audácia dele, né? Ele já tem passagens aí pelo artigo 157, né? 311, associação criminosa. Ele tem um papel importante pela audácia dele, porque a demanda é muito alta, ele fazia várias entregas, né? E o risco que ele tinha de ser abordado com esse entorpecente era muito alto, mas ele é muito estrategista, um sujeito muito experiente, e vinha conseguindo aí driblar, né, as operações aí da polícia ostensiva.
E ele fazia essas entregas, o senhor citou a pedreira. Algum outro ponto assim?
Olha, todos os locais que a gente tem conhecimento aí que demandam boca de fumo de crack, né, que infelizmente é um problema de saúde pública e tem um notório conhecimento social, ele faz entrega. É a lei da oferta e da procura. Ele tem um produto estocado, né, a mando de alguém ou não, a gente está investigando. Ele tem um produto estocado, então quando terminava a demanda, ó, faz entrega aí, o pessoal demandava para ele fazer entrega e ele fazia.
Mas quando ele saiu, não tinha movimentação de gente do lado do
Não, cara, não, usuário lá de maneira alguma. Então,
o gerente de outras bocas?
Gerente de outras bocas, não, porque se outros gerentes fossem até o local, ele ia expor o esconderijo dele. Então ele recebia uma demanda através de terceiros, inclusive para não ter acesso a telefone, então era sempre contato pessoal. E ele ia ao esconderijo e buscava essa droga. Por isso que a equipe ficou 2 meses acompanhando esse indivíduo, né? Porque através do nosso serviço de inteligência que deu essa informação para nós, né? Nós temos aqui na DENAC, nossa agência de inteligência, que nos mantém informados sobre os possíveis serviços, possíveis apreensões. Então a nossa equipe recebeu essa demanda na nossa agência de inteligência sobre esse possível alvo e ficou durante 2 meses aí acompanhando esse indivíduo. É um trabalho que demandou muito esforço, porque você tem que acompanhar a rotina dele, onde que ele frequenta, os locais que ele vai, para até a gente ir eliminando possibilidades e chegar onde que seria realmente o possível estoque.
E qual que é a produção, doutor? Como é que era a produção dessa droga? Ele também participava do processo de produção?
Não, ele não participa do processo de produção. O local onde foi arrecadado da droga não funciona como laboratório. Era simplesmente um bunker. Né? Então, geralmente, para dividir o risco, essas associações criminosas não concentram produção, preparação para venda e estoque num local só. Obviamente para diminuir o impacto financeiro num caso de uma atuação policial como a nossa.
Mas vocês têm ideia de onde que era produzido esse
Não, produto? A gente ainda não tem sinais de laboratório e origem.
E o que ele falou quando foi preso?
Olha, ele, como um traficante contumazo, um indivíduo que já tem diversas passagens, quando a polícia fez a abordagem dele, ele sustentou que não tinha envolvimento. Mas o pessoal já estava bastante bem informado, a investigação estava bastante firme para realizar a busca. Na hora que ele viu que foi localizado a droga, teve acesso ao advogado dele, cumpriu todos os requisitos legais e exerceu o direito de permanecer em silêncio.
Mora mais alguém na residência ou a casa é familiar?
Familiares, diversos familiares.
Então, tem criança, tem
homem? Criança, mulher.
Núcleo familiar?
Tem núcleo familiar para realmente tirar o foco do estoque do entorpecente.
E as pessoas tinham conhecimento que essa droga estava lá?
A gente não sabe ao certo, entendeu? Ficava um quarto com um esconderijo, né? Então, assim, provavelmente tinha ciência, mas tinha uma conivência, mas não tinha, talvez, envolvimento com fato. Então, a gente vai ter que aprofundar as investigações, verificar qual o nível de nível de envolvimento desses familiares.
É mesmo que o odor dessa droga é muito forte, né? Não dá para conviver com ela sem perceber, eu imagino.
Como ela está muito bem embalada debaixo do azulejo, até que ela cheira menos que uma maconha de qualidade, entendeu? Ela não cheira...
Além disso, ela está embalada, além da embalagem, ela está com azeite e café.
Azeite e café.
Entendeu? Lá, eu tive lá no local, é uma zona rural muito grande ali, né? E... Aonde estava guardado chamou muito a atenção, porque havia muito entulho em cima, além do entulho, tinha um piso solto, e debaixo desse piso havia um buraco no concreto onde ele guardava. Então, é assim, quando o Dr. Rodolfo diz que poderia ter conhecimento, de fato poderia ter conhecimento, mas isso ainda é muito frágil dentro de uma investigação, até pela forma como elas estavam condicionadas. Eu, nesses 4 meses que eu estou no DENARC, eu nunca vi uma droga tão bem acondicionada quanto essa. Né? Não cheguei nem próximo disso. Foi uma busca que levou quase o dia todo os policiais dentro da residência para tentar localizar essa droga. Eles entraram por volta de 9, né, Ju?
Isso.
Por volta de 9 horas da manhã foram localizar a droga quase 4 da tarde. Né? Então, ela estava muito bem acondicionada. Muito bem. Oi?
Em um dos quartos.
Não. A casa, ela na verdade, ela tem a casa na parte de cima, aí na parte de trás da casa tem uma plantação de bananeira com um cômodo embaixo da residência que serviria como um quartinho de guardar entulho. Quando os policiais chegaram nesse quartinho para guardar entulho, eles tiraram todos esses entulhos que estavam lá dentro para verificar até o final dela, tamanha a investigação, que já se sabia que lá era local para acondicionar, mas não sabia onde dentro da residência. E aí eles tiraram todos esses entulhos para verificar que havia um piso solto. Quando eles pisaram, viram o piso solto, tiraram o azulejo e verificaram que ali tinha um buraco aonde estava essa droga. Então, assim, é muito frágil essa prova com relação aos demais familiares saberem se havia ou não, porque isso estava muito bem escondido lá dentro.
Era a família dele?
É. Quando você fala dele, é pai, mãe dele, é mulher dele, filhos, é como
é, gente, é uma região mais simples, né?
Então, assim, rural,
estão assim, uma casa tem primo, tio, irmão.
Mas enfim, dele mesmo.
Ele é dele mesmo, né?
Mas tinha que ele casar com filhos ou não?
Não sei. Na hora cheguei só para verificar a droga lá e aí isso daí depois
você uma espécie de Vila Chaves rural, entendeu? Não chega a ser uma Vila Chaves, todo mundo aglomeradinho ali, porque é uma área rural, né?
Ótimo pra você, né?
Fala pra gente essa questão do comparativo, que chega na. Explica pra nós melhor um pouquinho, essa questão do comparativo com relação a maconha. Por que vocês comparam essa quantidade a 1,5 tonelada de maconha?
Valor. O valor do crack é muito superior ao da maconha.
Como ele é derivado da cocaína.
1 quilo de crack equivale mais ou menos a 25 quilos de maconha. Uhum. Mais ou menos, né? Não vou entrar em valores específicos, até para não estimular o tráfico aí na comunidade, na sociedade, mas a gente sabe que essa quantidade que se encontra aqui equivale mais ou menos a 1,5 tonelada de maconha por questão de valor.
E tem também a questão da fragmentação, né? A pedra fica pequenininha, né?
Exatamente.
Fica pequena ali para a rua, né? E também acho que tem 2 quilos de cocaína também, não tem?
Sim, tem mais 2 quilos de cocaína.
Também estava lá na casa?
Estava no mesmo local.
E esses quilos eram para o fomento do crack ou eram para também serem vendidos como cocaína mesmo?
Para serem vendidos como cocaína. Tudo ali era para venda, nada para uso próprio. Isso.
Os caras saíram da cadeia recentemente, tem alguma história, sei lá, saiu da cadeia tem 6 meses, ou cumpriu 6 anos, 7 anos, tem alguma história assim para complementar ou não?
O último alvará dele, ele estava com...